Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde no âmbito da nova apreciação na generalidade do projeto de lei 560, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa do LIVRE, que garante o pagamento integral dos retroativos devidos aos enfermeiros ao abrigo da Lei 51/2025, de 7 de abril, razão pela qual temos o gosto de contar com o nosso convidado residente, o Dr. Álvaro Almeida, diretor executivo do SNS. É sempre um gosto revê-lo, portanto fica já cumprimentado para a próxima presença, que é expectável que já não venha a ocorrer nesta sessão legislativa, mas é algo que eu não posso garantir e, portanto, é melhor não o referir. Vamos utilizar uma grelha, portanto, a sua presença, como referia, e consiste numa apreciação no âmbito de um processo legislativo concreto, razão pela qual isso é uma grelha específica, que eu passo a explicitar. Irei dar a palavra aos diversos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade parlamentar, que disporão para uso da mesma até 4 minutos, colocarão as questões que se prendem com aquilo que, obviamente, os senhores deputados bem entenderão, mas que se reconduzirão em última análise ao projeto em causa. Após o que o senhor Dr. Álvaro Almeida disporá de 15 minutos, mas obviamente com a tolerância da mesa, porque em rigor o tempo correspondente ao somatório de tempos gastos da formulação das questões é superior, mas a quando da fixação desta grelha fica apenas esta nota. Considerou-se, veremos com razão, que muitas perguntas seriam sobrepostas, porque o projeto afinal é o mesmo e, portanto, não estamos a imaginar que cada grupo coloque uma série de questões completamente novas, mas, portanto, como referi, os seus 15 minutos são indicativos. Após o que, como sempre, uma segunda ronda para quem dela solicitar o uso, apenas de um minuto, para qualquer esclarecimento complementar, e aí sim a entidade respondente dispõe do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos. Portanto, nenhum senhor ou senhor deputado tem quaisquer dúvidas, e o doutor muito menos, que já conhece estas grelhas e o modo de funcionamento. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Isabel Fernandes, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra até 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Álvaro Almeida, Sr. Diretor Executivo, senhoras e senhores deputados. O Parlamento é naturalmente um espaço de confronto democrático, assim como esta Comissão, naturalmente, de opções políticas e de estratégia, mas há matérias em que este confronto deve servir sobretudo para aproximar soluções e esta é uma das matérias em que isso deve acontecer, em vez de marcar diferenças e oposição. Quando falamos dos retroativos dos enfermeiros, falamos de uma questão que tem dimensão política, tem dimensão jurídica, tem dimensão orçamental, tem dimensão humana. Não podemos prometer o que não seja possível cumprir com responsabilidade orçamental. Não devemos transformar uma injustiça acumulada em aproveitamento político, mas também não podemos ficar parados perante um problema que afeta a vida profissional e familiar de centenas ou milhares de enfermeiros. Por isso, a pergunta que vai orientar, ou que deve orientar esta audição, é: dentro do que é juridicamente correto, financeiramente responsável e administrativamente executável, o que podemos fazer para que a justiça chegue efetivamente aos enfermeiros que foram prejudicados? Também é importante reafirmar que esta injustiça não nasceu no governo da AD e também não se corrige com proclamações de empenho ou interesse pelos enfermeiros, porque isso temos todos. A partir de 2018, com o descongelamento das carreiras, as progressões puderam voltar a produzir efeitos remuneratórios, mas isso não significou que todos os trabalhadores passassem automaticamente a ter direito a retroativos desde 1 de janeiro de 2018. É preciso olhar para cada processo, perceber que vínculo tinha cada trabalhador, em que carreira estava integrado, que categoria detinha, as avaliações que existiam, quantos pontos detinha ou acumulou, se esses pontos já foram usados. E, portanto, uma série de questões que dão nó neste processo. No caso dos enfermeiros, esta análise ainda se torna mais difícil, porque no mesmo Serviço Nacional de Saúde coexistem as realidades diferentes dos trabalhadores com vínculo de emprego público, integrado na carreira especial de enfermagem, e trabalhadores com contrato individual de trabalho, integrados na carreira de enfermagem nas entidades públicas empresariais, que muitas vezes trabalham lado a lado, cumprem as mesmas funções e têm enquadramento jurídico diferente. Depois veio o Decreto-Lei 71/2019, reconheceu categorias importantes, como enfermeiro especialista ou enfermeiro gestor, mas criou regras de transição e reposicionamento que deram origem às chamadas posições remuneratórias intermédias ou virtuais, e este foi um dos grandes problemas também neste processo. Profissionais com percursos comparáveis passaram a ter respostas remuneratórias diferentes. Alguns viram pontos consumidos para conseguir situações que não criaram, outros ficaram em posições que mais tarde se revelaram injustas. Em 2022, o Decreto 80B reconheceu estas injustiças únicas na carreira dos enfermeiros, procurou responder a dificuldades na contagem de avaliação e pontos, mas também não resolveu todos os problemas. A Lei 5125 deu outro passo importante ao eliminar as posições intermédias e ao prever a reconstituição de recursos remuneratórios, mas continua por esclarecer com segurança a questão dos efeitos dos retroativos e da aplicação uniforme em todas as OLSs. E por isso a nossa preocupação deve ser muito prática e menos política, saber quem está abrangido, quanto lhe é devido, quem fez estes cálculos, quem os pode fazer, quem os valida, quem vai pagar e quando podem ser pagos. Desde abril de 2024, com o governo de Luís Montenegro, houve uma mudança de caminho. Esta matéria deixou de estar apenas no plano da reivindicação e passou para o plano da negociação. Houve diálogo com sindicatos, acordo, valorização remuneratória, reposicionamento e reabertura da discussão sobre a carreira. Não está tudo resolvido e haverá sempre quem esteja contra, mas há uma evidente decisão política de reconhecer os enfermeiros. Hoje há caminho, há diálogo e há compromisso político para continuar a corrigir e a valorizar estes profissionais. O PSD não foge ao desafio de corrigir estas injustiças, mas tem a responsabilidade também de tornar esta solução, encontrar uma solução execuível, financiada e que seja igual para todos. Portanto, as perguntas são exatamente nesse sentido. Se existe um levantamento nacional dos enfermeiros abrangidos por estas situações, distinguindo vínculo público, contrato individual de trabalho, entre enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores, se existe uma estimativa nacional dos valores em causa, quer num regime atualmente previsto, quer num eventual cenário em que possa haver uma alteração de produção de efeitos retroativos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Cláudia Estevão, também. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao nosso diretor executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida. As perguntas que lhe quero colocar, algumas são sobreponíveis às do PSD, que aqui foram apresentadas, até porque o assunto tem gerado algum consenso entre todos os grupos parlamentares e, portanto, é normal que algumas se sobreponham. Aquilo que nós gostávamos de deixar expresso é que a Lei 51 de 2025 veio eliminar posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros. Estas posições remuneratórias vieram, sobretudo, da aplicação do Decreto-Lei 71 de 2019, porque a aplicação desta lei veio criar aqui algumas inversões remuneratórias. Existiram enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores com maior diferenciação, com maior responsabilidade e antiguidade, que na aplicação desta lei acabaram por ficar pior posicionados do que colegas com menor antiguidade e menos diferenciação profissional. A Lei 51 de 2025 impôs ou determinou a reconstituição deste percurso remuneratório, contudo, fixou os efeitos financeiros a 1 de novembro de 2024 e este aspecto em concreto foi o motivador da maior problemática, porque suscita novas injustiças. Portanto, o projeto de lei que estamos aqui a discutir pretende alargar este limite temporal, ou seja, permite recuar à produção de efeito à data em que cada enfermeiro foi efetivamente colocado nessas posições intermédias. Estando aqui o diretor executivo do SNS, nós não poderíamos deixar de questionar se, portanto, a aplicação do que este projeto pretende consegue efetivamente ter condições de ser aplicado de forma igual em todas as OLSs e mais instituições. Portanto, nós não estamos a querer atribuir à direção executiva um papel que efetivamente não tem, como legislativo, financeiro ou outro, porque esse pertence efetivamente a outras entidades, mas aquilo que nos interessa perceber junto da direção executiva é se tem condições para acompanhar a execução nas OLSs, até porque se conhecem já diversos bloqueios emanados da aplicação da Lei 51/2025, sendo que algumas OLSs nem sequer ainda tiveram condições de a aplicar. E isto fica bem expresso nas respostas, através de pareceres, das várias entidades que responderam ao desafio desta comissão, no sentido de fazerem chegar os seus pareceres sobre a aplicação da Lei 51/2025. Por exemplo, a OLS Médio Tejo posicionou 11 enfermeiros gestores e 99 especialistas, mas que para conseguir pagar de forma integral os retroativos ainda não tem a parametrização informática no RHV realizada pela SPMS. Depois temos a OLS Oeste e a OLS Lesíria, que apontam aqui algumas problemáticas, nomeadamente em termos financeiros, para conseguir fazer face ao pagamento destes retroativos que são devidos aos enfermeiros. A OLS Braga, por exemplo, adverte para o risco de divergências interpretativas, e nós já vimos que efetivamente é uma realidade, a possibilidade de litigância, a falta de prazos, a falta de responsáveis e também a inexistência de uma via de reclamação. Por fim, a OLS Coimbra suscita dúvidas sobre a articulação entre a produção de efeitos e o pagamento faseado. Portanto, temos aqui vários pareceres que não devem de forma nenhuma vir funcionar como travão para que aquilo que está legislado se aplique, mas que efetivamente na discussão deste diploma convém percebermos se, não conseguindo ter a aplicação de forma equitativa na aplicação da lei anterior, se esta que estamos aqui a discutir, se a direção executiva consegue garantir que existe aqui forma das OLSs a aplicarem de forma equitativa, porque é muito importante que para situações iguais a resposta seja igualmente a mesma. As perguntas que lhe quero deixar é se a direção executiva tem o mapa nacional atualizado sobre a aplicação da Lei 51/2025 e da eventual extensão dos seus efeitos financeiros, e se quem é que tem esse mapa, se efetivamente é a direção executiva, se é a ACSS, se é a SPMS, se é o Governo, portanto, quem é que tem essa lista? Com os dados que existem, quantas OLS já tiveram condições de reposicionar os enfermeiros, quantas já pagaram, quantas aguardam cálculo, verba ou parametrização informática e quantos profissionais estão abrangidos e que valores efetivamente estão estimados. Terceira pergunta, se existe alguma orientação nacional escrita para que todas as OLS consigam fazer este cálculo e de forma equitativa e que consigam então comunicar também aos interessados se estes efeitos, portanto, em que é que se concretiza na vida das pessoas interessadas. E por fim, perante as dificuldades já identificadas pelas OLS, quem é que está a coordenar a execução e quando haverá uma resposta nacional única? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu recordo que os 4 minutos são para formular as questões e não introito para a formulação das questões depois dos 4 minutos. Mas, de qualquer maneira, senhora deputada Mariana Vieira da Silva, o reparo vai exatamente no mesmo grau de exigência da anterior e, portanto, sinta-se à vontade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos hoje uma circunstância que não é comum, que é que estamos todos praticamente a fazer as mesmas perguntas, o que facilita a vida do Sr. Diretor Executivo e também, desejavelmente, a nossa. Desde o congelamento de carreiras, a partir de 2010, que a carreira dos enfermeiros teve uma situação específica, que é que tinha uma carreira acabada de construir e que, portanto, nunca foi plenamente concretizada. E a partir do momento em que se começam a levantar esses obstáculos depois do período de assistência, nós começamos a ver que cada lei que se faz cria sempre algumas desigualdades. Isso foi assim em praticamente todos momentos, dos diferentes momentos em que a carreira dos enfermeiros foi valorizada nos últimos anos, com exceção talvez das 35 horas, que tinha uma aplicação, apesar de tudo, mais geral. Em todos os outros momentos, cada vez que se resolvia um problema, parecia que se criava alguma desigualdade. E foi isso que nos trouxe até esta lei de 2025 que aqui discutimos e que tem a particularidade de ter sido aprovada por unanimidade, ou seja, de toda a Assembleia da República ter decidido que o facto de, no Decreto-Lei de 2024, se ter previsto que a saída das posições intermédias não gastava pontos, implicava corrigir aqueles que tinham gasto os pontos anteriormente, depois de 2022. Julgávamos que tínhamos resolvido o problema e somos confrontados com a permanência de problemas, que têm pelo menos dois tipos de explicação. Um é ter-se criado alguma confusão com uma data de produção de efeitos que agora se elimina, mas não pode ser apenas isso, uma vez que sabemos que há OLSs que, apesar dessa dúvida, cumpriram exatamente o espírito com que a lei de 2025 foi feita. E é por isso que o Sr. Diretor Executivo, não tendo responsabilidades diretas na aplicação desta lei, aqui está, porque aquilo que nos importa é saber duas coisas que estamos a perguntar aos vários intervenientes que vamos ouvir. A primeira é se este projeto do LIVRE resolve efetivamente o problema com que estamos confrontados, ou seja, se este retirar desta produção de efeitos e esta clarificação que no fundo estamos, enfim, a viajar até 2022 e a corrigir a partir daí, fica clara e objetiva para todo, para o Ministério da Saúde e para os seus dirigentes, porque é isso de que precisamos. E depois, num segundo momento, de saber se a Direção Executiva, no seu papel de coordenação, tem ou não tem capacidade de garantir que todas as OLSs vão interpretar da mesma maneira e, portanto, fazer cumprir a lei que aqui temos. Como já aqui foi dito antes de mim, não há propriamente uma discussão sobre o objetivo desta lei, como aliás foi visível nas perguntas anteriores, e estou certa que vai ser nas próximas, mas aquilo que precisamos de saber é, um, se esta correção é suficiente, e dois, se existem os instrumentos de coordenação das OLS para garantirmos que nestes temas, como conhece muito bem, não se criam novas desigualdades, sob pena depois temos que fazer uma lei de 2027 e 28 sempre a corrigir o mesmo problema. É simplesmente isto e muito obrigada por mais uma vez estar aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Moacho, dispõe. Peço desculpa, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Diretor Executivo, Dr. Álvaro Almeida. Abreviando aqui um bocadinho do enquadramento que já foi feito relativamente ao que está a acontecer na carreira dos enfermeiros, e eu acho que a frase melhor é isto: tenta-se resolver um problema e acaba por se criar outro, e cria-se aqui um conjunto de desigualdades, e é isso que nós estamos a tentar fazer agora com este projeto de lei. O que aconteceu, conforme já foi explicado, foi que a Lei 51 de 2025 veio acabar com as posições remuneratórias intermédias, mas que isso só teria efeitos retroativos a partir de 1 de novembro de 24. Só que o que aconteceu foi que nem isso foi efetivamente aplicado. E não aconteceu porque, mais vezes do que gostaríamos, acontece muitas vezes na saúde que depende um bocadinho do código postal, consoante aquilo que acontece, se cumpre a lei ou não. Da leitura dos parceiros das várias OLS que chegaram à comissão, percebemos que há de tudo. Existem instituições que já processaram estes retroativos, outras que não processaram, outras que aguardam parametrizações, outras que dizem expressamente que não têm qualquer previsão orçamental para suportar estes encargos. Em alguns casos, nem os encargos que já estavam previstos na Lei 51 de 2025 e muito menos os encargos decorrentes deste projeto de lei que nós estamos hoje a discutir em especialidade. E isto obviamente tem dois problemas. Desde logo, um problema de igualdade, porque obviamente não é aceitável que uma lei seja aplicada de forma diferente consoante a OLS, e também não é aceitável que a concretização de uma lei dependa de interpretações administrativas, da capacidade interna de processamento ou da famosa, como nós vimos em muitos dos parceiros que nos chegaram das OLS, a tal falta de código RHV, que é uma coisa, porque algumas depois pagam como diversas, outras não pagam porque falta o código. Quer dizer, isto sinceramente não consigo perceber, acho que não é aceitável. Isto normalmente é remetido para uma parametrização que tem que decorrer de um trabalho da SPMS. Nós várias vezes aqui ouvimos a anterior presidente da SPMS a dizer que a SPMS fazia tudo o que a direção executiva pedia e, portanto, aquilo que eu pergunto é se, neste caso, a direção executiva, enquanto representante também das BLS, pediu esta alteração do código RHV para se conseguir pagar estes retroativos. Depois, pergunto-lhe também se vão ser dadas, em primeiro lugar, orientações às BLS para que a lei 51 de 2025 seja aplicada de forma igual em todo o SNS, e depois há aqui um problema de responsabilidade, e aqui entramos mais neste projeto de lei do LIVRE que estamos a discutir em especialidade, porque em vários dos parceiros também que foram enviados pelas BLS são referidos valores financeiros bastante elevados. Só em três das BLS estamos a falar de valores estimados de impacto direto na ordem dos 10 milhões de euros, mesmo sem considerar as rubricas variáveis que depois dependem da atualização. E, portanto, aquilo que eu preciso de saber, e aqui vai em linha com as perguntas que já foram feitas, é se essa direção executiva tem um levantamento nacional por ULS do número de enfermeiros abrangidos, quer pela Lei 51 de 2025, quer eventualmente pelo novo este projeto de lei que estamos a discutir, e se existe uma estimativa do impacto financeiro associado. Depois, pergunto também se está previsto algum tipo de reforço do financiamento para as ULS, porque obviamente, ou se isto vai pesar simplesmente sobre os orçamentos das ULS que já estão bastante esticados, vou dizer assim. E portanto, sim, isto para dizer que existem injustiças que têm de ser corrigidas, mas obviamente é preciso conhecermos o que é que estamos a falar. E aqui, novamente, nós temos aqui projetos de lei, e referindo-me, como estamos num processo de especialidade, o projeto de lei do LIVRE, que na prática nós não conseguimos saber qual é o impacto disto. E quando olhamos para 3 ULS, estamos a falar de 10 milhões de euros, quando extrapolamos para as 39 mais os IPOs, quer dizer, estamos a falar de quanto dinheiro. Portanto, isto vai ser feito como? Vai ser pago como? E por quem? E de que forma? E, portanto, acho que isto é um ponto bastante, bastante importante. Deixar, eu já acabei o meu tempo, eu vou deixar para depois, pergunto depois em função das respostas. Obrigada.
Não se sentiria, não se sentiria, já não acordei. Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Mocha, agora sim, peço desculpa há pouco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimento também o Sr. Diretor Executivo e agradeço a disponibilidade para esta audição. Também não vou divergir muito das questões que já foram aqui colocadas. A verdade é que o Parlamento já reconheceu que existiam estas injustiças na carreira especial de enfermagem quando foi aprovado o projeto de lei 60 do LIVRE, preliminar as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, e que deu origem a esta lei 51/2025. Mas a verdade é que a lei, ao reportar a sua produção de efeitos a partir de novembro de 2024, deixou uma série de situações por salvaguardar, e deixou também aqui muitos enfermeiros numa situação idêntica àquela que estavam, e portanto também não quero ser eu a estragar aqui o consenso de todas as bancadas, mas a verdade é que quando nós estávamos a votar esta lei 51/2025, nós sabíamos que provavelmente isto iria acontecer, porque houve propostas de alteração que foram feitas a esta lei, nomeadamente esta proposta de produção de efeitos apenas a partir de novembro de 2024, e nós alertámos na altura que iria ter este efeito, e portanto a verdade é que estamos a tentar resolver estes problemas, estamos a resolvê-los aos bocadinhos e muitas vezes acabando por dificultar ainda mais todo este processo. É verdade que o Governo também resolveu uma parte do problema, também não resolveu completamente, a Lei 51/2025 resolveu outra parte, e agora temos a esperança que possa ser possível resolver o resto. E, portanto, a primeira questão que tinha para colocar também era se este projeto de lei, no seu entendimento, se resolve os problemas que persistem, estas desigualdades que persistem, se a direção executiva tem algum ponto de situação sobre a aplicação na prática da Lei 51/2025 nas várias instituições, e se também identificam diferenças significativas entre as várias ULS. Como também já foi aqui feito referência, nós no fundo, pedimos a todas as ULS e IPOs para nos darem informação sobre a forma como estão a aplicar a lei e o seu parecer também sobre a mesma. E recebemos também, no fundo, relatos bastante diferentes, não só esta questão do sistema RHV da SPMS não estar parametrizado para processar estes retroativos, e também gostaria de perguntar se a Direção Executiva tem conhecimento desta situação e enfim, se está a ser tomada alguma medida para resolver, se houve alguma emissão de algum tipo de orientação técnica sobre a aplicação uniforme desta lei. Também já aqui foi feita referência a algumas ULS, por exemplo, a ULS do Arco Ribeirinho opta por pagar estes retroativos através da rubrica diversos, por falta deste código específico. E por outro lado, também várias das ULS alertam para esta questão da necessidade do reforço orçamental caso este projeto seja aprovado, o que nos parece natural e óbvio, se vamos, no fundo, reforçar as necessidades e pagamentos que têm que ser feitos pelas ULS, é fundamental que seja feito esse reforço, mas gostaria também de perceber se a Direção Executiva tem um levantamento relativo ao impacto financeiro que esta proposta pode ter, não só global como por cada ULS, e se conseguimos ter essa noção relativamente a este impacto. E penso que ficava por aqui nas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Mocha. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, Grupo Parlamentar do PCP. 4 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Diretor Executivo do SNS. Eu creio que, de facto, já muitas questões foram feitas e relativamente ao problema que estamos aqui a tratar, que se prende, de facto, com as desigualdades que existem atualmente entre os enfermeiros, desigualdades que foram criadas em diversos momentos, não acautelando naturalmente aquilo que foi efetivamente o tempo de serviço, com as posições virtuais, o facto de enfermeiros terem gasto os seus pontos para subir das posições virtuais para a posição imediatamente a seguir, outros que não aconteceu, e de facto gera muitas injustiças entre os profissionais. Creio que estamos todos, sabemos todos do que é que estamos aqui a falar. Eu gostaria de fazer duas perguntas, tendo em conta que já foram feitas várias, mas gostaria de fazer duas perguntas. Uma primeira é a legislação que entretanto foi sendo publicada, inclusivamente aqui pela Assembleia da República, permitiria a reconstituição, neste caso concreto, da carreira destes enfermeiros e permitiria a resolução desses problemas. E a questão que se coloca é porque é que não foram tomadas medidas, e coloco até no quadro das competências do Sr. Diretor Executivo, porque é que não foram tomadas as medidas necessárias para que houvesse, de facto, a nível nacional, uma aplicação uniforme, podemos assim dizer, da legislação para permitir, de facto, essa reconstituição da carreira. Porque aquilo que nos tem chegado, também já foi feito referência por diversas intervenções, há ULS que fazem de uma maneira, há ULS que fazem de outra, e, de facto, aquilo que fazia sentido era haver aqui uma aplicação uniforme, e uma aplicação uniforme que, de facto, levasse à reconstituição da carreira até 2019, ou seja, ao momento de 18-19, ao momento do descongelamento das carreiras, quando ele foi decidido no país para o conjunto dos trabalhadores da administração pública. Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta é se o diretor executivo, também tendo em conta as competências que tem, se vai ou não, agora eu creio que a designação não importa, mas se está em cima da mesa ou não haver a emissão de uma orientação a nível nacional que de facto ponha fim também a estas situações que são desiguais, e que geram depois também, de facto, este sentimento de injustiça, e haja enfermeiros que ainda não tenham visto a sua carreira reconstituída de acordo com aquilo que está colocado. Creio que era importante, de facto, que houvesse uma orientação no país para que todas as OLS pudessem proceder de uma forma, de certa forma, harmonizada, e que todos os enfermeiros, a implementação fosse, de facto, que fosse, de certa forma, igual em todo o território. E com esta questão, a reconstituição do pagamento retroativos ao momento do descongelamento da carreira e não a 2024, creio que é isto que é, de facto, da mais elementar justiça para estes trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agradecer às Sras. e Srs. Deputados as questões colocadas e devolvo a palavra então ao Dr. Álvaro Almeida. Disponho, como referi, 15 minutos, mas esteja à vontade. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e as restantes pessoas que assistem a esta audição. Eu acho que é fundamental começar por uma clarificação. Na atual estrutura do Ministério da Saúde, a função de definição de normas e orientações relativas a profissões, exercício profissional, regimes de trabalho, negociação coletiva, registros profissionais, bases de dados de recursos humanos, enquadramento jurídico das carreiras, regimes remuneratórios e, em consequência, as respectivas regras de reposicionamento, constitui matéria da competência da Administração Central do Sistema de Saúde IP. E, portanto, a maior parte das questões que os senhores deputados colocaram deverão ser colocadas à CSS, uma vez que é a CSS que gera o sistema RHV e é através do sistema RHV que são materializadas as orientações neste domínio. E, portanto, as questões que colocaram sobre parametrizações do RHV, que são realizadas pela SPMS, mas sob orientações da CSS, as questões sobre a definição de orientações nacionais sobre a aplicação destas matérias são tudo questões que são da competência da ACSS e não da Direção Executiva. À Direção Executiva, neste domínio, compete assegurar que depois de definidas as orientações nacionais e todo o enquadramento legal, definido o modelo de parametrização do RHV, que depois as entidades do SNS implementam efetivamente estas alterações de forma uniforme e consistente. E, portanto, muitas das questões, que, ao menos as duas principais questões que os seus deputados colocaram, nomeadamente sobre o levantamento nacional dos enfermeiros abrangidos por esta medida, que só poderá ser feito a partir da base de dados do RHV, e uma estimativa do, mais ou menos fidedigna, do impacto desta medida, depende precisamente da gestão do sistema informático de recursos humanos, o RHV, que, como referi, é da competência operacional da SPMS e com base em orientações definidas pela ACSS. E, portanto, não estou em condições de responder a essas duas questões. Estou em condições, e é isso que eu vou fazer a seguir, de responder a outras questões que os senhores deputados colocaram, nomeadamente à questão fundamental aqui, que é, segundo os senhores deputados referiram, corrigir uma desigualdade, uma injustiça que resulta de todo este processo no passado. Naturalmente que a Direção Executiva não compete fazer juízos de valor sobre essa desigualdade, mas compete-nos, penso eu, avaliar os impactos desta medida, e é isso que eu tentarei fazer agora e apresentar a nossa avaliação sobre os impactos da medida em três dimensões que me parecem as fundamentais. A primeira é sobre as condições de execução. Como aqui já foi referido pelos senhores deputados, estamos a falar de uma matéria que resulta de uma sucessão de diplomas legais. O Decreto-Lei 71/2019, o Decreto-Lei 80-B/2022, o Decreto-Lei 111/2024 e a Lei 51/2025. Todos estes diplomas legais vieram um em cima do outro introduzir alterações que tornaram o modelo extremamente complexo. A criação de mais um diploma legal em cima destes todos poderia, em tese, e é essa a intenção, simplificar o processo, mas não nos parece que seja o caso da forma que está definido. Parece-nos que, primeiro, do ponto de vista operacional, se irá criar um processo extremamente complexo, porque é preciso analisar caso a caso, enfermeiro a enfermeiro, ver o percurso profissional de cada um deles, reconstituir todo esse percurso, apurar as diferenças remuneratórias e proceder aos respectivos acertos legais. É um processo ainda mais complexo, porque, recordo, muitos dos enfermeiros estavam nas administrações regionais de saúde, que entretanto foram extintas, e, portanto, reconstituir o percurso desses enfermeiros será extremamente complexo, porque temos que recuperar os arquivos das ARS com pessoas que estão noutras instituições e, portanto, é preciso ir consultar esses arquivos. Não é claro, na nossa opinião, da proposta de lei, qual a data relevante para a determinação dos efeitos, designadamente se corresponde à data do ato de reposicionamento, à data de produção dos seus efeitos ou à publicação da respectiva lista nominativa. E ao cruzar-se com os regimes anteriores de reposicionamento remuneratório, nomeadamente com a contagem de pontos prevista no Decreto-Lei 80-B/2022, poderá conduzir a situações de dupla reconstituição de carreiras e, portanto, sobreposição de efeitos económicos. Podemos estar a dar duplamente aos enfermeiros, ou alguns enfermeiros, uma compensação pelo mesmo trabalho. E, portanto, ao ampliar-se a retroatividade dos efeitos financeiros, sem rever a arquitetura global do regime, sem consolidar todas estas normas anteriores, num único diploma que crie de forma inequívoca a forma de recompensar os enfermeiros, estamos a agravar a complexidade normativa existente e estamos a perpetuar incoerências estruturais. Essa é a nossa avaliação sobre a execuabilidade do processo. Será um processo extremamente difícil, sobretudo, preocupa-nos sobretudo a questão dos enfermeiros que estavam nas ARS, porque recuperar esses processos com as ARS extintas não será fácil, não é impossível, obviamente, os processos estão em algum lado, mas será um processo que tem um elevado risco de erro, porque vai ser a reinterpretação por outras instituições de processos das ARS, que vai levar a divergências interpretativas entre entidades empregadoras e o potencial de litigância parece-nos muito elevado neste processo. Depois, quanto à questão da correção de desigualdades, não é óbvio para nós que vamos eliminar as desigualdades. Uma vez que temos que reconstituir individualmente os processos, parece-nos perfeitamente possível que se criem novas desigualdades. Portanto, enfermeiros que vão ficar numa posição melhor daquela que estão hoje, mas outros não, e essa de criação de desigualdades. E, portanto, em vez de eliminarmos as desigualdades, parece-nos que apenas iremos criar novas desigualdades, nomeadamente quanto à questão central que nos interessa, que é termos resultados iguais para trajetórias profissionais iguais. Não parece que isso vá acontecer. Poderemos continuar a ter resultados diferentes para trajetórias profissionais semelhantes. Depois da igualdade, em termos de igualdade, temos também uma questão que merece reflexão na nossa opinião, que é a questão da igualdade, não só dentro da carreira do enfermeiro, mas a igualdade com outras carreiras da administração pública, que também estiveram sujeitas à medida das posições intermédias e que tiveram soluções que não são estas que se estão a propor para os enfermeiros. E, portanto, iremos criar desigualdades perante as outras carreiras, não só da saúde, mas noutras áreas da administração pública, que também passaram pelo mesmo processo de reposicionamento de posições intermédias e que não beneficiam deste diploma e desta ação da Assembleia da República. Portanto, parece-nos que, em termos de igualdade, em vez de criarmos igualdades, estaremos a criar desigualdades, nomeadamente com as outras carreiras da administração pública, seja na saúde, seja fora da saúde. A limitação a novembro de 2024 está em linha com medidas adotadas nas outras carreiras e, portanto, se vamos nos enfermeiros levar a retroatividade a junho de 2019, o princípio da igualdade exigiria que se fizesse isso com todas as outras carreiras da administração pública, o que não acontece neste projeto de lei. Finalmente, a questão do impacto financeiro. Como eu disse, nós não temos, nós, Direção Executiva, não temos os instrumentos que nos permitam fazer uma avaliação exata do impacto financeiro, mas temos uma estimativa grosseira com base na auscultação das OLS, que será na casa das dezenas de milhões de euros. Não saberemos exatamente qual ainda, porque teremos que fazer a reconstituição de todas as carreiras, mas serão certamente nessa ordem de grandeza de dezenas de milhões de euros, que, na ausência de uma dotação específica, implicará uma redução da capacidade financeira das OLS nas outras áreas, ficará menos orçamento para medicamentos, menos orçamento para pagamento a outros profissionais, menos orçamento para a contratação de profissionais no SNS, até porque o orçamento para 2027, ou o processo orçamental de 2027, já está em curso. E, portanto, os plafons já foram definidos e, se acrescentarmos esta despesa, certamente que sairá desses plafons de 2027. Acresce que tememos aqui no sentido de receamos que a aprovação desta medida gere pressões legítimas e perfeitamente compreensíveis de outras carreiras para ter um tratamento semelhante, que deverá um impacto ainda muito maior no orçamento não só do SNS, mas no orçamento da administração pública. Uma última nota, se me permitem. A valorização dos enfermeiros não só deve ser uma prioridade, mas é algo que é de uma justiça básica. Não porque os profissionais de saúde todos não mereçam uma valorização e um reconhecimento das suas carreiras, mas no caso dos enfermeiros, a minha opinião pessoal, e agora estou a dar a minha opinião pessoal, no caso dos enfermeiros têm sido, em termos relativos, serão aqueles que menos beneficiaram das remunerações, da valorização das carreiras. No entanto, não é isso que esta proposta de lei faz. Não estamos a valorizar a carreira dos enfermeiros, que essa é uma medida que nos parece desejável, legítima e importante, mas estamos apenas a rever alguns enfermeiros, que não parece que seja isso que interessa mais ao Serviço Nacional de Saúde. Interessava-nos era uma valorização de toda a carreira dos enfermeiros. Sr. Presidente, para já era isto.
Muito obrigado, Sr. Diretor Executivo do SNS. Pergunto, Senhoras e Srs. Deputados, vão usar o minuto da segunda ronda? Certo? Todos ou... Passo a senhora deputada Maria Vieira.
Apenas para memória futura, porque acho que tínhamos beneficiado em futuras audições que façamos de uma grelha diferente, que é o nosso convidado a falar primeiro, porque acho que agora tem toda a gente muito mais perguntas do que tinha antes. Pronto, mas é mais para memória futura do que propriamente para efeitos desta audição.
Em reunião futura trataremos disso, mas permita-me pelo menos não acolher de imediato a sugestão, precisamente porque a rácio de uma grelha num processo legislativo é que são os deputados que, depois de estudarem o diploma, têm dúvidas que colocam essas dúvidas. Não é qualquer entidade que chega e opina sobre o diploma, porque quem faz essa pronúncia é o autor do projeto ou da proposta de lei, mas isso... Como tudo nesta casa está sujeito à discussão, mas não será aqui neste momento. De qualquer maneira, já prevenindo este reparo da Sra. Deputada Maria Oliveira da Silva, os grupos têm um minuto para colocar neste momento e, obviamente, se qualquer questão, vou agora antecipar-me à gentileza sempre do Dr. Álvaro Almeida, alguma questão concreta que careça de uma resposta mais maturada, se calhar, provavelmente até poderá fazer enviar posteriormente, se precisar de algum elemento que não tenha disposição aqui. A minha pergunta é se os intervenientes dos grupos parlamentares são os mesmos da primeira ronda. Pronto, então, Sra. Deputada Isabel Fernandes, faça favor, um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma rápida e sintética, só para terminar, realmente este minuto é mesmo para esclarecer algo que nos parece essencial e que tem a ver com aquilo que são as funções também da Direção Executiva. Nos parceiros das OLS há situações totalmente diferentes no país. Portanto, não é só uma questão legislativa, há aqui também uma vontade ou não de encontrar soluções diferentes em cada OLS. E a minha pergunta era mesmo no sentido de entender se há alguma intenção, compromisso da Direção Executiva de, perante situações como estas, ou depois da votação que vamos votar em breve deste diploma, de tornar esta uniformização na execução da legislação. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Fernandes. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, também um minuto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos prestados pelo Sr. Diretor Executivo do SNS sobre as perguntas que foram colocadas na primeira ronda. Eu presumo, então, que não exista um mapa nacional atualizado, ou pelo menos não está na posse da Direção Executiva, que não se sabe quantas OLS já reposicionaram os enfermeiros, ou pelo menos a Direção Executiva não sabe, que não existe uma orientação nacional escrita para a aplicação do diploma anterior e, portanto, em todas as OLS de forma igual e, portanto, também não temos garantias de que o próximo se venha a aplicar de forma equitativa e também não sabemos, na realidade, quem está a coordenar esta execução em termos de resposta nacional. Portanto, a questão que eu quero deixar... Por fim, é se a Direção Executiva está disponível para, antes da conclusão desta discussão em especialidade, pedir ou exercer as diligências necessárias para que exista efetivamente uma orientação conjunta da ACSS e da SPMS para que estes diplomas se apliquem de forma igual em todas as OLS e EPOs. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia Esteve. A palavra à Sra. Deputada Maria Vieira da Silva. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo, eu concordo com tudo o que disse sobre a igualdade entre carreiras e por isso sempre pensei que a única solução era ter mecanismos iguais para todas as carreiras, como o acelerador ou outros. Porém, o Decreto-Lei de 2024 diz uma coisa sobre a perda de pontos para sair das posições intermédias que só era aplicada a uma parte dos enfermeiros e essa desigualdade interna a esta carreira também parece que tem que ser corrigida. E por isso a pergunta, eu volto a repeti-la, é o que é que era preciso que ficasse aqui escrito para que ficasse claro que o que está previsto no Decreto-Lei de 2024, o 111, sobre a perda de pontos, também é aplicada, voltando um pouco atrás, não há alternativa, aos enfermeiros que já tinham gasto os pontos para sair das posições intermédias. Eu acho que é este o único objetivo desta lei, concordando eu com tudo o que disse sobre a comparação entre carreiras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra é a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Em linha com o que a deputada Mariana Vieira da Silva acabou de dizer, é exatamente isto, ou seja, porque eu concordo também com tudo o que disse. Eu acho que quando olhamos para as carreiras convém tratarmos as pessoas todas de igual forma. E acabamos por, e nós aqui também na Assembleia da República, criar leis que depois acabam por criar um conjunto de desigualdades. Isto de facto é bastante injusto, e às vezes dentro das próprias profissões, depois em comparação com outras profissões, e lá está. E não significa que não seja justo para estes enfermeiros em específico, mas eu concordo que estamos aqui, que podemos estar a criar outro tipo de desigualdades, porque depois não se vai conseguir reconstruir os percursos da mesma forma. Não sei se acompanha exatamente o que disse, eu acho que nós já vivemos numa altura em que as coisas deviam ser muito mais eficientes do que aquelas que são, do que estar quase a ir ver papel a papel, mas infelizmente é assim que as coisas ainda funcionam. Mas preocupa-me também, e aqui é isto que eu queria perceber, a pergunta também já foi feita, é porquê que há esta dificuldade de todas as OLSs agirem da mesma forma, porque eu acho que isto é logo o ponto principal, porque a lei já existia, pronto, esta lei de 2025, a verdade é que foi aplicada de forma diferente entre as várias OLS. Só mesmo para terminar, a questão, acho que era de facto importante termos este levantamento nacional para perceber quanto é que isto custa e quantas pessoas é que estão afetadas. Queria perceber exatamente se esta competência é da CSS ou da Direção Executiva, porque aquele valor que acabou de referir, eu sinceramente acho que ele é maior, fazendo as contas de forma transversal, porque sem 13 OLS com aqueles números são 10 milhões de euros, eu acho que estamos a falar se calhar de 120 ou 150 milhões, e isto só diretos, portanto, obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Mosch, fazer do livro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo, eu acredito que o Estado deve ser uma pessoa de bem, e quando o Estado contrata profissionais e lhes oferece uma carreira, deve, no fundo, garantir que efetivamente lhes consegue garantir essa carreira e não estar constantemente a congelar essas carreiras, a garantir tratamentos diferenciados entre esses profissionais e os seus colegas. Enfim, para além de todas as questões de desigualdades que o Sr. Diretor Executivo também referiu. Agora, o facto de haver muitas desigualdades, e existem muitas desigualdades no tratamento dos vários funcionários públicos e dentro das carreiras da saúde também, não nos deve fazer cruzar os braços e dizer que afinal não vamos mudar nada, porque há tanta injustiça e tanta coisa para mudar que não devemos, se calhar, fazer alteração nenhuma. E também não nos parece que seja argumento o facto de esta correção de uma injustiça que o Parlamento já reconheceu e já disse claramente que deveria ser corrigida. Não nos parece correto utilizar o argumento de que isso vai implicar esforço financeiro para as OLSs e vai implicar desinvestimento noutras áreas. Só vai implicar esse desinvestimento se o orçamento das OLSs não for reforçado e se não houver vontade por parte do Ministério, por parte da Direção Executiva, de garantir os meios suficientes às OLSs para fazerem estes pagamentos que são justos. E, portanto, é isso que é preciso fazer, garantir essa igualdade entre os vários profissionais, porque senão, Sr. Diretor Executivo, não há potativa valorização das carreiras que nos salve, porque as pessoas já estão desmotivadas e esse tratamento só vai piorar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para concluir, Sr. Deputado Paulo Santos, um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que a resolução deste problema e a eliminação das desigualdades é uma questão de justiça. É disso que nós estamos a falar, de justiça. Obviamente que é necessário uma valorização da carreira e do parte dos enfermeiros. E isso, não há dúvidas quanto a isso. Mas a questão que estamos aqui a tratar é ou seja, é uma questão de justiça. E é uma questão de que desigualdades que persistem e que não podemos permitir que sejam perpetuadas, porque a verdade é que se estes enfermeiros não virem a sua carreira reconstituída, estarão sempre em situação de desigualdade perante outros, porque houve enfermeiros que ficaram nas ditas posições virtuais, que tiveram que gastar os seus pontos para poder passar para a alteração para a posição remuneratória seguinte. Houve outros enfermeiros que, ficando numa posição remuneratória, os seus pontos já permitiu um novo salto. E isto é de facto de uma grande injustiça, que os enfermeiros estão alheios e que lhes foi imposto pelas decisões que foram tomadas, que isto na altura foi sempre chamada a atenção. Os vários governos não quiseram resolver o problema e chegamos à situação em que hoje estamos. E, portanto, se não se resolver estas injustiças, a verdade é que estas desigualdades vão-se continuar a perpetuar. E mesmo a questão financeira, Sr. Diretor Executivo, aquilo que é necessário é, essa não pode ser a justificação para não se acabar com estas injustiças. Tem, de facto, de se fazer os reforços que são necessários para que, efetivamente, no todo nacional, haja, de facto, esta igualdade entre os enfermeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, deixa a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Almeida, dispõe de 6 minutos, sensivelmente. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Moaes, a Direção Executiva não distribui recursos financeiros. Quem define os recursos financeiros são os senhores deputados sob proposta de governo. E, portanto, a única forma de garantir que as OLS têm os recursos financeiros adicionais para suportar estes encargos e não acontecer aquilo que eu disse, que é terem que retirar de outras áreas, é os senhores deputados aprovarem um orçamento maior para as OLS. Não é a Direção Executiva que tem essa capacidade. Quanto às outras questões que os senhores deputados colocaram, nomeadamente, há uma preocupação comum que vale a pena esclarecer sobre o cumprimento uniforme da legislação. Existem orientações nacionais que são definidas pela ACSS e que são implementadas através do sistema informático. A partir do momento em que o RHV está parametrizado para processar de determinada forma os casos dos diversos profissionais, essa parametrização vai condicionar a forma como são aplicadas em todas as OLS. Mas, dito isto, as OLS são entidades independentes que têm um conselho de administração que é responsável pela execução da lei. E, portanto, cada OLS não só tem legitimidade, como tem o dever de interpretar a lei e aplicá-la da forma como deve ser aplicada. Quando a lei não é totalmente clara, é normal que surjam interpretações diferentes em OLS diferentes. Até porque cada OLS tem os seus serviços jurídicos, tem os seus serviços de recursos humanos, cada um analisa de forma independente a lei e, se não estiver parametrizado no RHV, certamente que irão haver divergências na forma como a lei é aplicada. No entanto, também devo dizer que essas divergências na prática não são muito grandes, porque quando há dúvidas, geralmente solicita-se orientações à ACSS que esclarece essas dúvidas. E, portanto, será a ACSS que, ao esclarecer as dúvidas, ao definir mais do que orientações no sentido de normas, a ACSS não costuma emitir normas, mas o que faz é esclarecimentos de interpretação da lei, que, de alguma forma, uniformiza a forma de aplicação. A senhora deputada Cláudia Estevam referiu o caso de uma OLS, penso que é do Médio Tejo, que terá aplicado a lei, mas teve que o fazer, porque não havia código no RHV, teve que o fazer utilizando uma rúbrica diversos. Esse é um exemplo de como há margem, é legítimo, a OLS, o Conselho de Administração da OLS tem legitimidade para tomar essa decisão, mas claramente foi uma decisão que foi à margem das orientações nacionais, porque as orientações nacionais são aquelas que estão incorporadas no RHV. E, portanto, o que o Conselho de Administração terá entendido, eu estou a interpretar, não sei o caso concreto, mas o que terá entendido é que, apesar de a ACSS, através da SPMS, não ter ainda definido a forma como será aplicada a lei, eles deveriam implementar essa lei e fizeram dessa forma. Mas, repito, é possível, do ponto de vista jurídico e da responsabilidade do Conselho de Administração, haver aplicações diferentes por interpretações diferentes. Não é comum, porque a norma, o princípio é, quando há dúvidas, coloca-se a questão à CSS, que esclarece de uma forma transversal a todas as OLS. Em termos da coordenação da execução, esta é uma medida que é coordenada da mesma forma de todas as outras medidas do Serviço Nacional de Saúde. A Direção Executiva tem a coordenação operacional, a ACSS tem a coordenação no domínio financeiro e de recursos humanos. É essa a distribuição neste momento, pelo menos até ao final deste mês, das competências no Ministério da Saúde, neste domínio que está aqui em causa. Quanto à necessidade de fazer um levantamento nacional e uma estimativa mais precisa, transmitirei isso ao Sr. Presidente da ACSS, que poderá, se assim entender, fazer essa avaliação. E penso que esclareci as questões todas, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado eu. Agradecer uma vez mais esclarecimentos prestados pelo Dr. Álvaro Almeida, na sua qualidade de Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, em instâncias das Srs. e Srs. Deputados. Está concluído este ponto da ordem de trabalhos. Segue-se, portanto, os serviços apurarão, Sr. Secretário de Estado.